Porque meu pai, ele começou a trabalhar na roça, aí ele fugiu, ele veio para cá, para a Soledade. E aqui tinha muito mosquito. Então, meu pai foi trabalhar, foi em João Pessoa, e lá ele viu o estilo lá, e o povo lá, que sempre todo mundo tinha aquele mosquiteiro em cima da cama, modo não chegar a ferrar o povo, o mosquito. Então, meu pai foi e comprou um, tirou o modelo, desmanchou, tirou o modelo e foi atrás de onde era que tinha o material que chegasse até a gente, para a gente comprar, para a gente abrir essa fábrica. Então, a gente começou a comprar em Caruaru. Então, a gente começou, fizemos o primeiro, todo civil de mostra, todo mundo gostou. E por aí a gente foi começando a fazer e no final das contas tinha dia da gente fazer 25, 30. E meu pai botou duas pessoas para trabalhar para ele, para vender, entendeu? Nas cidades fora. E aí a gente foi começando e chegamos a crescer bem. Aí meu pai adoeceu, aí eu me casei, que eu era a principal que costurava, mas eu continuei fazendo, aí meu pai desistiu. Aí meu pai foi trabalhar na prefeitura, foi contratado para a prefeitura, de motorista da prefeitura. Na época o prefeito era Marinaldo, Castelo Branco. Então meu pai começou a trabalhar e foi trabalhando, passou o tempo e hoje ele é aposentado pela prefeitura, só que ele hoje mora em Campina Grande, mas ele continua, tem a casa dele aqui em Soledade, ele vem, passa 15 dias, mas sempre ele está aqui. Hoje ele é aposentado, minha mãe mora lá, minha família toda mora lá. Hoje no momento só quem mora das filhas dele aqui em Soledade sou eu.
Como é que era esse processo de fabricar o mosquiteiro?
Numa máquina, meu filho. Nessa máquina, essa máquina de PEC, né? Nessas máquinas que tem hoje industrial. Era máquina simples. Eu sentava 7 da manhã, levantava 7 da noite. Meu pai dizia, hoje eu quero tanto mosquiteiro, eu tinha que fazer aquele tanto, tá entendendo? E ter tempo ainda para estudar à noite, tá? Porque tinha que estudar. Meu pai era meio rigoroso com a gente sobre estudo. Ele sempre, os primeiros, você sabe que ele se castiga bem. Depois ele não está mais nem aí com os outros, né? Então a gente trabalhava. Foi assim que a gente começou. Foi muito bem. Meu pai comprou carro, construiu casa. A gente construiu muita coisa ganhando dinheiro sobre isso. Hoje ele está lá.
Então essa máquina assim não era movida a motor?
Não, era movida o pé mesmo. No pé. Trabalhando no pé.
E o material que usava para fazer esse mosquiteiro era qual?
Filó e tulho. Aquele filó bordado, que chama rendado, e o tulho, que é aqueles que faz véu de noiva. Era aquele que era fabricado mosquiteiro.
E tinha muita saída?
Tinha bastante. No começo só tinha meu pai, era vendável demais, vendemos muito. Porque a gente não só vendia em Soledade, a gente vendia em vários cantos. Em várias cidades, que em todo canto tem, né? Esse mosquito, né?
Pois é.
Chama muriçoca.
A senhora contou, né, que ele conheceu esse mosquiteiro lá em João Pessoa.
Foi.
Né? E aí, quando chegou aqui, começou...
Foi novidade.
Como é que foi a reação das pessoas?
Todo mundo embelezou, todo mundo queria comprar, todo mundo queria ter um na sua casa, né? Porque vivia as muriçocas comendo, roendo, até ninguém conseguia dormir à noite. Aí, quando viu lá montado na cama, a gente dormiu a primeira noite tranquilo e todo mundo viu que era bom, todo mundo ia indicando para os outros e o povo chegando para comprar.
Agora, como é que fazia para prender?
No teto. Quem tinha casa forrada, a gente furava um buraquinho com uma máquina de furar e colocava um grampozinho lá e dependurava ele. Quem não tinha, era amarrado no cabo da telha, da madeira lá, um cordão, e descia e amarrava ele. Jogava em cima da cama, colocava debaixo do colchão, pronto. Achava um buraquinho para você entrar ali debaixo, levantava, depois socava lá. Você dormia tranquilo e calmo. Aliás, hoje eu não me afasto de um desses. Pode ter muriçoca, pode não ter, eu só sei dormir com um.
E não fica assim muito quente, não?
Eu não sinto. Tem gente que diz, eu não me acostumo. É muito agoniante. Mas nada, com o tempo você dorme tranquilamente. Tá entendendo?
E as pessoas, assim, quando estão dormindo, não tem problema, assim, às vezes, do corpo encostar e a muriçoca picar por ali, não?
Sempre tem, mas que a gente vai dormir ali já com cuidado. É até bom, porque às vezes cai inseto e não chega ali ferrar. Porque tem gente que diz, mulher, se não fosse um mosquiteiro, tinha caído caiu um besouro, caiu um negócio em cima. A sorte foi um mosquiteiro, você não tinha ferrado. Tem gente que mora em casas que não tem telhado, não tem forro, cai até cobra. E já evita, ela cai, cai fora, porque ela escorrega, cai fora. Não tem como ela picar você, tá entendendo?
Chega a cair cobra.
Até cobra em cima, casa que tem, que não tem, que sempre sobe, ela sobe em cima e fica lá. E com elas escorrega lá e cai. Pode até lhe ferrar. Eu já vi gente falando isso pra gente. E é isso que eu tenho vontade de montar aqui em Soledade novamente. É o meu sonho.
Uma fábrica
assim. Uma fábricazinha de mosquiteiro. Porque aqui não tem, o povo vai fora, porque meu pai deixou de fabricar, então aí o povo já se acostumou, aí vão para Caruaru, compra lá, já pronto, mas não chega a ser a mercadoria que a gente fazia. Porque a gente fazia com amor, bem feito, a gente colocava renda, colocava bico, colocava umas florzinhas neles para eles ficarem arrumadinhos, que compra lá não vem com nada disso. Vendia mais os da gente.
E tem mosquiteiro assim, pra solteiro e pra casal?
Tem sim, e o de berço pra criança tem pra tudo. Tem o de armação também, que você compra, que coloca naquelas camas de, aquelas cama box, eles vêm de armação. A gente, você compra a armação de ferro e você faz um mosquiteiro pra jogar por cima. E quando você levanta de manhã, aperta aqui, ele levanta e já fica como um cortinado.
Tem motor pra subir?
Aperta num botãozinho.
É automático?
É, ele é automático.
Mas isso não é muito chique.
Esse é chique. Mas a gente fazia também, que a gente comprava já a armação pronta. Agora o outro, meu pai montava a armação dele. Mas esse, a gente comprava pronto.
Agora, quando, por exemplo, é um mosquiteiro de casal,
é,
né? Aí os dois têm que combinar para a hora que um entrar, fechar direitinho.
Não, você entra pelo um lado, quem, o esposo entra pelo um lado, fecha o lado dele. A esposa entra do outro lado e coloca o lado, coloca o dela lá também. Coloca lá entre o colchão.
Quando o pai da senhora abriu, né, fundou essa fábrica, uhum, ele usou que espaço para fazer?
A garagem do nosso carro, que meu pai tinha um carrinho. Nessa época, pobrezinho, mas tinha. Fraquinho, mas tinha. E ele usou isso aí. E a outra parte a gente fazia em casa mesmo. Assim, durante o dia, a gente trabalhava lá na garagem. Aí, quando era a noite que ele tinha muita encomenda, que chega um tempo que tinha muita encomenda, a gente de noite trazia um zoom e montava na sala de casa. À noite. Tinha energia, não empatava a gente montar, não.
E essa máquina era como se fosse um tear, assim?
A máquina que costurava, essa máquina normal, Singe, essas máquinas Singe normal. Eu que costurava.
Aí comprava já como se fosse o filó.
Comprava os rolos de tecido, que eles vêm rolo, como peças de tecido que vêm aqueles rolos de malha. Então eles vêm o mesmo estilo daquelas malhas, aqueles rolos grandes. E meu pai media o tamanho do mosquiteiro. Ele já sabia o tamanho que era, 2,5 metros, 2,80, tá entendendo? Então ele cortava aquele tamanho daquela peça e a gente cortava, e ele já sabia que eles são em nesgra, eles são todos nesgrados. Então a gente cortava aquilo ali e já saía o mosquiteiro. A gente era fechar, pronto. Depois de fechar, pronto, aí ia para acabamento de montagem, essas coisas.
E chegou uma época assim que o negócio cresceu muito, que teve que contratar gente?
Teve que contratar gente para vender, porque o povo ficava ligando, procurando. Então, a gente trabalhava mais.
E aí, mas na fabricação eram só vocês de casa?
Só em casa, só a gente de casa. Agora, para vender, porque meu pai tinha que cortar e tinha que comprar o material fora e tinha que trazer para nossa cidade. Meu pai era quem fazia o corte dele, então meu pai não podia sair. E eu que era quem costurava. Porque meu pai levantava de manhã e dizia, hoje tem encomenda de... tem que sair tantos hoje. Aperta o pé aí. Então eu almoçava na máquina, eu tomava café na máquina, eu só tomava um banho à noite porque não dava tempo, porque tinha que cuidar aquilo ali rápido para no outro dia já... era eu terminando, eles montando para entregar. Para já tinha um rapaz para pegar, para levar para vender fora. Tá entendendo como era?
E isso durou quantos anos assim?
A gente passou no Mimos fazendo isso uns 8 anos. Porque, para melhor lhe dizer, antes da gente vir morar na cidade, meu pai já sabia o que vinha fazer. Porque antes da gente vir morar na cidade, que a gente morava no sítio, meu pai já tinha ido em João Pessoa, já tinha visto lá e já sabia o que a gente ia fazer na cidade. A gente não ia ficar de mão parada. A gente já tinha o emprego da gente na cidade, de que a gente sobreviver. É por isso que a gente saiu do sítio para a cidade, porque a gente já tinha que sobreviver.
Tudo novinho.
Era o quê? Lá em casa, nessa época, eram os 10 filhos. Meu pai tinha 14 filhos, mas os outros 4 já nasceram na cidade, depois que a gente estava aqui.
Quando o seu pai fazia o corte, né, desse tecido, tinha um molde para isso? Como é que
ele, já tinha um modelo de um, que ele comprou para justamente já servir de modelo para os outros, o modo dos outros.
E ele cortava um por um?
Não, ele cortava um por um. E era rápido, meu amigo. Se você ver, de repente ele cortava 20, 30. Quando eu olhava, ele cortava e ia fazendo aqueles pacotes, né? E separando. Isso aqui é um, isso aqui é outro. Para ninguém se misturar, para não misturar os modelos e os tamanhos e a largura, que ele tinha que ter largura. Saber a quantidade de largura que cada mosquiteiro tinha que ter. E as cores também, que a gente quer amarelo, outro queria verde, outro queria azul, tá entendendo? Outro queria branco, rosa, eram as cores dos mosquiteiros.
E quanto tempo demorava assim para costurar?
Eu? É. Eu não passava meia hora para fazer um, não. É rápido, eu já estava treinada. Costura reta. Só tinha mais um trabalhozinho na parte de baixo, que você tinha que redondar ele, deixar ele redondadinho, bonitinho, para embanhar a parte de baixo.
E na época, assim, o mosquiteiro era vendido mais ou menos por quanto?
Meu amigo, na época, eu não sei, porque eu não sei o valor da moeda que era na época que ele era vendido. Eu sei que, no mínimo, hoje, se fosse hoje, para ser vendido o mosquiteiro hoje, no mínimo, hoje, eles é 40, 50 reais. O mais barato, né? Porque tem o melhor, que era o de filó é mais caro. Na época, a gente tinha dois preços, porque a gente trabalhava com dois tipo de mosquiteiro. Então a gente tinha um que era um preço mais razoável e tinha outro que o preço era bem melhor, bem mais caro.
Agora eu me pergunto assim, as pessoas que vivem, né, rodeada dessa quantidade de muriçoca, se não tem um mosquiteiro, como é que as pessoas fazem para conseguir dormir?
Aí eu não sei, porque eu mesmo, minha pessoa, não consigo dormir sem um mosquiteiro. Que tenha muriçoca, que não tenha, eu já me acostumei. Devido o tempo que faz que a gente lutava com eles, então a gente se acostumou e hoje eu não sei dormir. Que às vezes o pessoal que vem de fora aqui para casa que diz, oxe, tu dorme mosquiteiro? Aí eu digo, durmo. Aí dorme aqui sem mosquiteiro, quando é no outro dia estão pedindo mosquiteiro. Gente, bota que a gente não dormiu de noite um sono. Essa semana mesmo chegou uma irmã minha de São Paulo, ela disse, minha irmã, que foi, não dormi um sono nessa noite. Eu disse, o que foi que aconteceu? Perdesse o sono por quê? Muriçoca que tem demais aqui na tua casa. Mulher, dentro do guarda-roupa tem um mosquiteiro. Por que tu não dissesse, criatura? A gente colocou, quando foi no outro dia, amanheceu o dia. Eu disse, e aí, minha irmã, tu dormiu que bastante. Minha irmã, aquilo é uma benção. Eu disse, tá vendo aí? Porque lá em São Paulo não existe isso. Lá não tem esse mosquito lá, não.
Como é que era? A senhora falou, né, que a família da senhora foi de 13 filhos, né?
14 filhos.
14 filhos. Como é que era, assim, essa coisa assim de criar essa quantidade de gente dentro de casa?
Era uma bênção, meu amigo. Uma bênção, uma maravilha. Foi o melhor tempo da vida que a gente viveu, porque era todo mundo junto, todo mundo conversava, todo mundo ria um do outro, fofocava, arengava também, que ninguém ia dizer que a gente não brigava um com o outro, tá entendendo? Mas foi muito maravilhoso, que hoje a gente sente muita falta sobre isso, porque a gente somos muito unidos, todos eles. Não ter esse negócio de diferença com um do outro, não. Se um estiver passando uma coisa, todo mundo tá de lado para ajudar, tá entendendo? A família da gente somos muito unida. Muito, muito mesmo.
Mas assim, não passava assim dificuldade?
Nunca passei, porque meu pai toda vida foi um senhor batalhador. A gente nunca faltou nada pra gente, ele não deixava. A gente foi muito bem criado, sobre alimentação fomos bem criados. E desde os 7 anos de idade, os primeiros lá em casa trabalhavam. Meu pai botou a gente para trabalhar desde os 7 anos de idade. Não tinha esse negócio de dizer, mulher não vai para o roçado. Vai para a roça, sim. A gente ia para a roça para quebrar milho, plantar, apanhar feijão, apanhar algodão, limpar mato na época do mato, tá entendendo? Da colheita, a gente era de dentro. E quando terminava a colheita do meu pai, a gente ia trabalhar na colheita dos outros vizinhos. Para a gente ganhar, para a gente se manter, porque... era muito mais, a gente nunca deixou de faltar nada pra gente. A alimentação na nossa casa, graças a Deus, foi de fartura.
E
nunca faltou.
E a questão da água, porque essa região é meio seca.
Carregava a água nas cacimbas, na cabeça. Tinha umas cacimbas do meu avô lá no sítio, que elas nunca faltou água. O pessoal, os vizinhos lá, sempre iam todo mundo pegar água lá. Mas se o dia lotado de gente lá para pegar, porque é daquelas que vai minando, vai sair na água do chão. Agora ela tá seca, com 10 minutos ela já tá cheinha. Tá entendendo? Ótima, maravilhosa, que sustentava todo mundo lá de arredor. E a gente colocava a água todos os dias. Tinha dia de a gente botar 8, 10 latas na cabeça. Era a gente, as mais velhas da casa do meu pai, que fazia isso. Eu mesmo, por sinal, carreguei muito. Mas, hoje se eu botei o morro.
Mas isso a senhora era criança ainda.
Criança com 12 anos, 10, 12, 11 anos, a gente toda a vida fizemos isso, meu amigo. Lavar roupa era com a gente. A semana era para trabalhar na roça. E o sábado e o domingo para lavar roupa, limpar terreiro, botar lenha em casa. A gente carregava lenha na cabeça, aqueles fardos de lenha na cabeça. E nunca foi desonra pra gente, nada disso. A gente chegava na cidade, no final de semana, às vezes na segunda-feira pra feira aqui, os rapazes vinham pegar na mão da gente, a gente tinha vergonha de pegar na mão dos rapazes. A gente fazia, oi fulano, e pegava assim na mão, modo não fechar, modo não pegar, porque isso aqui era tudo calo. Mas isso era a coisa mais importante da vida da gente. Que a gente sabia que a gente tava trabalhando pra ajudar o nosso pai. Tá entendendo? Não era desonra da gente, de jeito nenhum.
Mas aqui na
hoje cidade, a gente sente falta.
Mas aqui na cidade, a questão da água, como é que vocês sempre fizeram?
Aqui na nossa cidade, aqui graças a Deus, no começo não tinha água encanada, né, realmente. Mas a gente tinha um açudo do estado que abastecia a cidade. Tinha umas barragens grandes aqui ao lado, que nunca faltou água. Quando faltava, era... Mas teve uma época que faltou, as barragens secou, aí tinha um pipa que abastecia a cidade. Colocava água num chafariz grande ali embaixo. Chafariz muito grande, era os pipa abastecendo e todo mundo pegava lá.
E carregava?
Carregava água. De lata, de balde, de jumento, enchia aquelas ancoretas, colocava no jumento e levava para suas casas. Nunca faltamos. Vou lhe dizer a você que a gente diz, hoje vamos dormir porque não tem água para tomar banho. Isso não é conversa, isso não acontecia na nossa cidade. Porque sempre os prefeitos daqui, sempre eles colocavam. Quando as barragens secavam, sempre tinha lá. E tinha o açude do estado para lavar, para fazer as outras coisas. Porque na época, quando o açude estava cheio, a água era normal, até para beber dava. Mas quando ele vai baixando, aí vai ficando a água um pouco salgada. Aí se via para banheiro, para lavar roupa, para limpar a casa, para tomar banho, para tudo.
Então as pessoas usavam assim a água no açude para lavar roupa também?
Também.
Mas não era a mesma água para beber?
Não, a água a gente trazia para nossa casa, porque tinha água encanada do açude na nossa casa. Tá entendendo? A água do açude do estado, que chama do açude do estado, era encanada na nossa casa. Ela, como hoje a gente tem água encanada de Boqueirão. Era a mesma coisa do açude do estado. Depois que chegou a água de Boqueirão na cidade, foi que a gente foi trocada a encanação do açude do estado pela de Boqueirão. Tá entendendo?
E a questão da escola, da educação aqui? Na época da infância da senhora, como é que era?
Maravilhosamente bem. Eu adorava estudar. Os professores eram ótimos, não era como hoje, mas as escolas naquela época eram muito boa mesmo. A gente tinha a merenda, nunca faltou a merenda, nunca faltou o material da escola, nunca faltou nada pra gente. Tinha tudo, na escola tinha tudo. Aliás, aqui nunca faltou nada. Graças a Deus, nossa escola, nossa cidade aqui, toda vida a gente temos os apoios dos prefeitos, dos governadores, de quem seja, sempre manda pra nossa cidade.
Material escolar era fácil de ter?
Tinha também na escola da gente. Tinha
mas
também.
Naquela época não era dada igual hoje em dia?
Não, não era como hoje, mas tinha. A gente não pode dizer que não tinha, que tinha sim. Não era como hoje, que hoje tem tudo. Hoje até um transporte para a pessoa estudar tem para ir e voltar. E naquela época tinha, mas não era como hoje. Muita gente ia de carona para Campina Grande. Ficava ali para pegar carona com um e com o outro, mas nunca deixaram de estudar.
E as pessoas, assim, por exemplo, as crianças, né, que eram dos sítios e tal?
Estudavam no sítio mesmo.
Estudavam no sítio mesmo?
É, tinha os colégios no sítio para estudar. Tinha os professores exclusivamente para atender naqueles colégios do sítio.
Porque antes ainda os mais antigos contam que às vezes tinha que pagar o professor particular em casa, né?
Não, assim, porque é assim. Na época que eu estudava no sítio, a gente tinha a escola do sítio com o professor do sítio. Professor muito bons os professores. Eram muito bons. Só que a gente era um pouco meio atrasada. Por quê? Porque a gente trabalhava, a gente não tinha tempo de estudar. Tá entendendo? Tinha só aquela hora de ir pro colégio. Estudar aquela horário. Quando chegasse em casa, a gente tinha as obrigações para fazer. Tinha as outras coisas. Não tinha tempo de estar com caderno estudando e nem com livro. Aí, quando era época de prova, os pais da gente contratavam uma pessoa para ensinar uma escola de reforço durante uma hora, duas, três vezes na semana. Tá entendendo? Mas na época que era época de prova.
E naquela época, assim, as crianças gostavam de estudar?
Eu acharia que gostava muito. Eu acharia que eles gostavam de se brincar mais do que hoje. Porque hoje eles têm muita mordomia nas escolas. E naquela época não tinha essas mordomias todas. Esses meninos hoje em dia, a maior parte vão para a escola, todos, mas a maior parte vão só para mordomia. Porque tem um lanche, tem um viagem para um canto, viagem para outro, festinha para um canto, festinha para outro. Naquela época a gente só tinha época de festa de quê? Dia 7 de setembro. Era a festa que a gente tinha nas escolas. E a gente se envolvia mais no estudo.
Muito mais.
Muito mais.
E as pessoas, assim, aqui da cidade, dessa época, assim, a senhora sentia que eles, depois que passavam desse ensino básico, eles tinham vontade, assim, de buscar fazer uma faculdade, uma coisa
tinha,
assim também?
Tinha, sim. Uma parte tinha. Pela uma parte, tinha muita gente que tinha vontade de fazer faculdade. Tinha muito. Porque tinha gente que pegava carona, vivia de carona para estudar fora, porque eles queriam conseguir os estudos deles para frente, né? Cada vez mais melhor.
A senhora chegou a conhecer pessoas daqui que saíram para trabalhar em outras regiões do Brasil?
Muita gente que vai trabalhar em São Paulo, né?
É?
Muita. Por sinal, aqui da época não tinha muito emprego, né? Aí muita gente ia trabalhar. E muita gente também não tem estudo, né? Não tem estudo suficiente para pegar um trabalho dentro da cidade, tá entendendo? Porque hoje em dia você sabe. Agora tudo é concurso, né? E muita gente não estudou, não chegou a estudar para terminar, aí saía para fora para estudar, para trabalhar fora. Que em São Paulo você trabalha em qualquer firma. Não tinha esse negócio de estudo. Agora é mais diferente, agora mudou mais, né? Mas na época, não.
A senhora chegou a conhecer pessoas que saíram?
Cheguei. Meus primos mesmo, uma turma, a maior parte dos meus primos lá do sítio, quase todos foram embora para São Paulo nessa época.
E o que eles contam dessa experiência?
Foi bom para eles, que hoje eles conseguiram as coisas lá em termos disso, trabalhando.
Aí eles
ajudava os pais também, mandava para cá para ajudar os pais.
E eles continuam morando por lá?
Lá. Eu tenho 9 primos que moram todos 9 lá. Tudo de uma família só.
E como é que foi assim a chegada deles lá?
Chegaram lá porque eu tinha uma tia minha, irmã da minha mãe, que foi embora antes, muito antes. E para chegar até São Paulo, minha tia passou 17 anos sem dar notícia para a família, porque ela não conhecia nada. Ela foi com uma pessoa, chegou lá, a pessoa deixou ela, ela se distanciou da pessoa, ela não tinha mais condições de encontrar a pessoa que ela foi com ela. Então a pessoa veio embora, ela ficou lá. Ela conheceu uma pessoa lá, ela foi morar com essa pessoa. E por intermédio dessa pessoa, com o tempo, ela foi primeiro fazer a vida dela. Quando ela começou a fazer a vida dela, que estava bem alicerçada, né? Ela vai e liga para minha avó. Aí minha avó vai, fala para todo mundo que minha tia tinha mandado notícia. Então, nessa época, a gente morava no sítio e todo mundo ficou feliz da vida, porque minha tia mandou notícia. Primeiro, foi meu irmão mais velho, que hoje ele mora em Gujão. Minha tia ligou para ele, mandou chamar ele, ele foi, meu irmão. Aí quando ele chegou lá, ele mandou chamar um primo, que é um dos que estão lá. E ele foi. E por aí eles foram morar com a minha tia. E depois foi arrumar um canto para eles e foram buscando. De um em um, hoje se torna todo mundo lá. E meu irmão, que foi o primeiro a ir para lá, hoje mora em Gujão, cidadezinha aqui próxima. Vem embora.
Ele quis vir embora por quê?
Porque ele não gostou de lá. No começo ele começou a trabalhar e ele adoeceu. Aí quando ele adoeceu, ele veio embora. Ele teve um problema lá, porque lá, quando chove, chovia muito lá e fazia muito frio, justamente que ainda hoje faz, né? E chove muito. E ele não podia sentir frio e nem... sofreu numa febre, bateu uma febre nele, que essa febre teve que ele vir embora.
De uma forma geral, assim, mesmo que não sejam assim, esses parentes da senhora, quais as dificuldades que essas pessoas que saíam daqui e iam para lá, o tipo de dificuldade maior que eles achavam por lá?
Meu amigo, porque chegar lá para arrumar emprego era difícil, né? E canto, principalmente para morar, né? Porque lá aluguel não é fácil, né? Moradia lá não é fácil, não é aqui na nossa cidade. Lá ninguém conhece ninguém. Você não vai poder dar a mão para ninguém sem conhecer, né? Então foi mais difícil para eles por isso. Daqui que ele se arrumasse lá, conhecesse, começasse a fazer amizade, para entender, para arrumar um canto para eles ficarem, foi mais difícil, porque hoje eles têm, cada casa tem seu canto de morar, hoje em dia cada casa tem sua casa, mas no começo foi difícil. Que é para qualquer um que vai embora daqui, para qualquer um canto que não conhece ninguém. Tudo que você, no começo é difícil. Depois as coisas vão se abrindo, vai melhorando, e você vai chegando a gostar, e por aí você fica.
Porque
muito
tem
tempo.
Muitos que preferem realmente depois ficar por lá, né?
Muitos ficam por lá de vez que não tem condições de voltar. E muitos arrumam condições de voltar suficiente. Condições de arrumar uma casa para morar. Trabalha num emprego bem melhor. Começa num emprego ruim, depois termina num canto melhor. Sai daquele, vai arrumando outro canto melhor. Por intermédio de amizade, né? Você sabe. Tudo hoje em dia, no começo tudo é difícil. Depois vai melhorando.
E essas pessoas, assim, por exemplo, em questão de estudo, às vezes, mesmo depois de adulto, assim, tem gente que busca estudar?
Minha tia não estudou quando era jovem. Todo mundo fica besta com ela. Ela tem 69 anos. Ela estuda, filha. Se você vê a coisa mais linda do mundo, ela estudando... Todas as noites ela passa com um livrinho debaixo do braço, ainda estuda, tá? E tem mais, dia 7 de setembro ela não perde o desfile da cidade. É a coisa mais linda, ela estudando.
Mas ela desfila também?
Desfila dia 7 de setembro, meu amigo. Hoje não tá nem aí, é a coisa linda. Você deveria conhecer ela pra você ver como é linda ela. Ela é muito simpática, ela adora estudar. Ela não estudou muito quando era jovem, porque ela casou... Teve os filhos dela, ia trabalhar e não tinha como estudar. Depois que ela chegou a morar na cidade, foi que ela começou a estudar. E hoje ela já está terminando aqui. Está sabendo que ela já está fazendo segundo grau? Pois é. Começou fazendo o quê? Alfabetização. No colégio, no colégiozinho lá em cima, na Nova Solidade. E hoje ela já estudou, passou pelo grupo. Hoje ela está no estadual daqui estudando. Você precisa ver como é linda ela estudando. Ela desfilando dia 7. Todo mundo fica besta com a idade dela. Só tem ela. Por isso que eu digo a você. Hoje em dia, muita gente não quer estudar quando é novo. E quando fica mais velho, os todos quer estudar.